Meio-dia, 13 minutos, tempo para o São Bento à Sexta, análise mais descontraída sobre a política nacional.
You are always welcome. Bem-vindos.
Bem-vindos a mais um São Bento à Sexta, como sempre, com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e hoje com Fernando Esteves, editor de Política da Sábado. Boa tarde. Esta foi uma semana dominada pela Web Summit, a cimeira da tecnologia e inovação, que trouxe a Lisboa inúmeros empreendedores, que garantiu visibilidade ao país, colocou Portugal, dizem, na rota da tecnologia, e serviu também, digamos, de passarela a muitas das principais figuras da política nacional. Desde logo, como já ouvimos, o primeiro-ministro António Costa, que na abertura da grande cimeira da tecnologia e inovação e sobre o facto do país acolher esta Web Summit, teve esta afirmação curiosa.
Uma estratégia pretende fazer de Portugal o espaço ideal para criar, testar, falhar e voltar a tentar.
Eunice, boa tarde uma vez mais. Uma estratégia para fazer de Portugal um espaço para testar, tentar, criar, falhar e voltar a tentar. Mas afinal, não é isso que se faz há tantos anos neste país?
Boa tarde, Sérgio. É isso mesmo que se faz há tantos anos neste país. E é isso mesmo que fazem muitas startups. E Portugal não é certamente uma startup. Eu acho que o que me incomodou um bocadinho com a Web Summit, que obviamente foi um grande acontecimento, foi o fascínio desmesurado da classe política com o acontecimento. Aquela rumaria de políticos, sem, no fundo, falarem do reverso da medalha destas questões ligadas às tecnologias e às startups. E o reverso da medalha é o falhar, fechar e voltar a tentar. O índice de falhanço nas startups, pela própria natureza do negócio, é muito elevado. Depois, por outro lado, todos estes negócios relacionados com as tecnologias, e um dos assuntos que se falou bastante também foi a robótica e a inteligência artificial, tudo isto tem também que ter do lado dos políticos uma outra visão, que é os efeitos em termos de mercado de trabalho e em termos de requalificação dos trabalhadores. E nós sabemos como em Portugal ainda há uma certa dose de iliteracia, para não falar de analfabetismo tecnológico. E, portanto, acho que houve aqui três dias de fascínio com a Web Summit, quando muitas vezes o que temos de pensar é na parte do quando falha e é preciso voltar a tentar.
Justamente. Fernando Esteves, há razões, como dizia Eunice, para algum incómodo com a Web Summit?
Quer dizer, eu concordo na análise, com a análise que Eunice fez, mas eu vi a Web Summit também noutra perspectiva. Eu acho que é muito, muito bonito os políticos irem à Web Summit. É um evento moderno que lhes confere uma aura de modernidade, de inovação, dá-lhes até uma imagem de alguma jovialidade. Portanto, isso é tudo muito bom. Dá também para fazer política, dá para lançar programas de 200 milhões de apoio aos jovens,
Costa, logo no início, exatamente.
E às empresas inovadoras, mas dá também para os políticos serem, os políticos portugueses serem quem verdadeiramente são também. Eles não conseguiram, por exemplo, chegar a tempo, não é? Estiveram cronicamente atrasados, provocando dores
de
cabeça.
Era uma boa imagem daquilo que costuma ser a política nacional.
Foram grandes embaixadores de Portugal nesse sentido. fizeram com que os estrangeiros conhecessem o país real naquilo que diz respeito aos políticos.
Onde a hora legal é sempre maior depois da hora marcada.
Exatamente.
Isso para além também dos constrangimentos nos transportes, e viu-se bem no metro que aconteceu logo no início da Web Summit. Certo é que, se falamos também de tecnologia, também importa saber como os políticos nacionais usam a web, a rede, para fazer passar a sua mensagem. Nos últimos anos, confrontamos-nos com, podemos dizer, uma nova realidade. Habituamos-nos, por exemplo, a ver o ex-presidente Cavaco Silva fazer considerações através da rede social Facebook. Fernando Esteves, são bons utilizadores os políticos nacionais das redes sociais, da internet?
Eu penso que são cada vez melhores, honestamente. Eu penso que os políticos nacionais perceberam recentemente, uns mais recentemente do que outros, que de facto há aqui uma nova realidade que eles não podem fugir. As redes sociais são instrumentos hoje em dia essenciais para fazer passar uma mensagem. Mas eu queria voltar um bocadinho à Web Summit.
Muito bem.
E à relação que os políticos têm com este evento. A Web Summit é, de alguma forma, a contradição daquilo que os políticos portugueses defendem, o mainstream político. Por exemplo, ali há muitos jovens, não é? Mas estamos a falar de jovens, fundamentalmente, que não estão à espera de uma mão do Estado. Lá há o discurso de investimento estatal não é apreciado. O que eles querem ali é que o Estado não os atrapalhe. E o Estado foi lá, e o establishment foi lá. Portanto, há aí logo uma contradição. Há uma segunda contradição, que é, ali defende-se a flexibilidade laboral. É uma das grandes questões que se coloca quando se fala de mercado de trabalho em Portugal. Aqueles jovens não acreditam em empregos para a vida. São, desse ponto de vista, uma geração diferente que acredita na mobilidade, acredita que há cada vez menos fronteiras no mercado de trabalho. Para eles, a sua iniciativa não começa nem termina nas fronteiras de Portugal. E eu acho que isso é também muito importante. Terceiro, estamos a falar de pessoas que não querem ser tratadas por doutores e engenheiros. Ora, isso é um constrangimento brutal para a nossa classe política, que, enfim, faz tudo porque isso acontece.
Até inventa licenciaturas.
Até inventa Exato. Licenciaturas, uhum. E alguns inventam mais do que uma até. Portanto, ali eles devem ter tido ali um problema de comunicação, porque eles tratavam os jovens que praticam surf antes de irem para lá por doutores e por engenheiros, ou então não tratavam e sentiam-se estranhos. E depois olhavam para os jovens e viam que eles não tinham gravata, e eles tinham que levar gravata, enfim, então estão habituados a isso, que bloqueariam de manhã quando discutissem com a mulher a cor da gravata que tinham que levar, etc. Depois há outro constrangimento, que é, de facto, na nova economia, aquela questão do... da presença do Estado na economia é também uma contradição, não é? Os políticos, quer queiram, quer não, mesmo quando dizem que querem menos Estado e melhor Estado, a verdade é que depois na praxis política eles são um bocadinho diferentes. Porquê? Porque haver melhor Estado é a maior garantia que eles têm para se manterem no poder. Os políticos vivem, nomeadamente, da forte presença eleitoral dos funcionários públicos, e se querem manter-se no poder, têm também de os agradar. São muitas centenas de milhares de pessoas que eles têm que satisfazer. Este governo já está a fazer por isso, já está a devolver dinheiro aos funcionários públicos, curiosamente, há cerca de um ano de novas eleições.
E por falar em tudo isso, de resto, há uma análise que coincide de todos os políticos nacionais, que o Web Summit só trouxe vantagens ao país. O Presidente Marcelo usa, por exemplo, a expressão espetacular. Vamos ouvir um pouco dessa declaração de Marcelo Rebelo de
Sousa. Sucesso espetacular. Espetacular. Estava aqui a felicitar porque em pouco tempo puseram de pé uma realidade para milhares e milhares de pessoas, para o ano 80 mil, e é uma loucura de startups, muitas delas portuguesas, cheias de futuro ou cheias de passado já, e por outro lado gente que vem de todo o mundo. Acabou de me ouvir, falaram do Cazaquistão. Vocês vêm de todos os pontos do mundo e são bem recebidas em Portugal, até o tempo está bom, porque é uma oportunidade única para pôr o mundo cá e colocar Portugal no mundo.
Eunice, foi mesmo assim espetacular, como sublinha o Presidente Marcelo, o Web Summit de alguma forma serviu também para ignorar alguns dos assuntos mais delicados do momento. Estou a lembrar-me da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo.
Também serviu, embora o Presidente não se livrasse por completo de ser confrontado com esse assunto, que é, muito curiosamente, um assunto que parece incomodar muito mais o Presidente do que o Primeiro-Ministro. Uhum. E Marcelo, cada vez que foi confrontado com o assunto Caixa Geral de Depósitos, mostrou isso mesmo. Inclusive, aquela nota dele de faz hoje uma semana é uma nota quase que, por um lado, autojustificativa, uhum, de um presidente que me parece que não se deu conta de todos os efeitos do decreto que tinha promulgado, e, por outro lado, uma nota de parecer jurídico do professor Marcelo. Se o assunto está no Constitucional, deixemos estar no Constitucional. Agora, o Presidente fazer um parecer jurídico a dizer que acha que eles têm de entregar numa altura em que deve ser o constitucional a dizer, parece-me um bocadinho misturar funções. E, de facto, a Web Summit veio trazer aqui um colorido à semana, e que seria para aí a terceira semana em que andaríamos a falar de Caixa Geral de Depósitos. Mesmo assim andamos, e vamos continuar a andar pelos vistos, porque perante a possibilidade da administração da Caixa não aceitar divulgar os seus rendimentos, há essa possibilidade de sair em bloco. E mais uma vez, perante esse caso, perante essa possibilidade, me parece que a preocupação é muito maior do Presidente do que do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro como que lava as mãos de... Se eles quiserem ir embora, vão. Já fizeram o principal, que foi garantir o parecer da Direção-Geral da Concorrência.
Portanto, temos como ver este, como dizia Eunice, quase que lavar das mãos do Governo, ou mais concretamente do Primeiro-Ministro, relativamente à questão com os administradores da Caixa Geral de Depósitos.
Bom, eu concordo com a análise da Eunice acerca de Marcelo Rebelo de Sousa. Parece-me que até nem lhe fica bem que, sendo ele um jurista emérito, tenha promulgado, enfim, a proposta do Governo no sentido de retirar os administradores da Caixa Geral de Depósitos do Estatuto de Gestor Público sem perceber imediatamente quais seriam as consequências do evento, digamos assim. Mas, por outro lado, também penso que António Costa não andou bem nisto. Porquê? Eu não acredito, honestamente, que ele não soubesse das implicações da mudança legislativa. Acredito que ele tenha sido confrontado a posteriori, já depois do convite de Mário Centeno e Mourinho Félix a António Domingues. Como sabemos, o convite não foi feito por António Costa, foi feito por Mário Centeno e Mourinho Félix. E nessa altura, António Domingues colocou-lhes claramente essa condição em cima da mesa. Colocou-lhe essa, colocou-lhe a questão de ter que ter liberdade para escolher a equipa, e isso é bom. Colocou-lhes também a questão de ter que se garantir uma recapitalização sem ajuda do Estado. Colocou-lhes as condições que considerou fundamentais para gerir, e Mário Centeno e Mourinho Félix comprometeram-se em nome do Governo, de forma extemporânea, ao meu ver, a cumpri-las.
Quando... E por isso tem havido duas versões do Governo nesta história.
Claro.
Tem havido sempre a versão das finanças e a versão do Primeiro-Ministro.
Claro. Sendo certo que há muita hipocrisia aqui pelo meio, porque é evidente que, segundo sei, a Sábado ontem inclusive publicou um artigo grande sobre os bastidores do processo. António Costa e António Domingues nunca falaram expressamente sobre a questão da não obrigatoriedade da declaração de rendimentos e património ao Tribunal Constitucional. Mas aquilo era um elefante no meio da sala. Os dois sabiam. António Domingues partiu do princípio de que António Costa sabia. E António Costa não falou sobre o assunto porque não lhe convinha...
Para não vir a ser implicado no assunto.
Exatamente. Foi o don't ask, don't tell. Agora, os dois não imaginaram, e isso para mim é profundamente bizarro, que de facto o assunto tinha de ser falado, não é?
Claro.
E eu acho que o assunto foi falado, nomeadamente com Mourinho Félix, e não é por acaso. Sim. Que a versão das finanças é que não era por acaso que tinha sido feita a alteração legislativa como tinha sido feita. Para Mourinho Félix, era claro que a administração da Caixa não tinha de entregar declaração. Para António Costa, convém lembrar que há uma lei de 83 que continuará a obrigá-los, mas vamos ver se essa lei obriga mesmo. Porque essa lei diz que os gestores de empresas participadas pelo Estado têm de entregar, mas depois há uma outra lei sobre o setor empresarial do Estado que diz que empresas participadas são aquelas em que o Estado não tem participação maioritária. Ora, isto não se aplica à Caixa.
Claro.
Ou seja, ainda há aqui mais um mês para a Caixa argumentar, para o Tribunal Constitucional pensar e vamos lá ver como é que isto acaba.
Ainda vamos falar muito sobre esse tema, sem dúvida. Noutro plano, passa agora um ano sobre a celebração dos acordos que permitiram aquilo que ficou vulgarmente conhecido como a geringonça. Olhando para o dicionário, geringonça significa aparelho de construção complexa. Fernando Esteves, está mais descomplexado ou tende a complicar nesta altura?
Bom, eu faço aqui um ponto prévio. Eu detesto a expressão geringonça.
Por isso mesmo é que eu disse aquilo que vulgarmente se chamou geringonça. De resto, é uma expressão que nós não usamos na Renascença.
Nós também não usamos na Sábado. Eu fiz uma declaração de princípios contrária à utilização da expressão, que eu acho extremamente infeliz. De qualquer maneira, passando ao essencial, eu considero que, de facto, a coligação, não é bem uma coligação, o acordo das esquerdas está a correr razoavelmente bem, mas vai correr razoavelmente bem até começar a correr razoavelmente mal.
A Caixa
é aqui um grande empecilho. Até por um motivo, neste momento, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, estão a começar a deixar de ter margem de manobra para não contestar esta equipa das finanças. Quer dizer, esta equipa das finanças bateu no fundo do poço. O único património que tem é, de facto, a circunstância de terem conseguido atingir os objetivos do déficit. E, de facto, isso é um grande cordão de salva-vidas deles. Agora, estamos a falar de Mário Centeno, que, de facto, em termos políticos, parece um elefante numa loja de porcelanas. Estamos a falar de Mourinho Félix, que, de facto, não percebe...
Tem um ego maior que o primo.
Tem um ego maior, sim. E olha que não era fácil. Quer Mário Centeno e quer Mourinho Félix têm um problema. É um problema grave em política. Que eles vêm do Banco de Portugal, não estão habituados a serem escrutinados. Pois. É uma coisa estranha para eles.
Pública,
e, por outro lado, não são políticos. Também é uma coisa estranha, tendo em conta que tem um primeiro-ministro que sempre foi político. E, portanto, algum dia isso há de curar. E, por outro lado, existe um senhor chamado Rocha Andrade, que é um embaraço para o governo há muitos meses. Não se sabe bem, em Marte, Rocha Andrade já teria sido despedido há muito tempo.
Mas por cá ainda não. Eu nisso, muito rapidamente, temos que cumprir os nossos compromissos publicitários. Um balanço rápido sobre o acordo das esquerdas.
Eu acho que o acordo tem funcionado bastante bem e com alguma descontração por parte do Primeiro-Ministro, que tem ajudado. Agora, questões como a da Caixa e questões como a banca em geral são um problema nesta aliança a quatro. E há um outro problema que vamos ver até quanto tempo está contido, que é o problema da disputa interna, da reação e da relação entre o PCP e o Bloco, e de como eles, cada qual, têm um eleitorado para o qual têm de corresponder, e entram muito facilmente em guerrilha um com o outro, o PCP de uma forma um bocadinho mais séria, o Bloco fazendo um bocadinho mais de bullying contra o PCP, e esse clima, sobretudo entre o Bloco e o PCP, pode, a dado momento, trazer problemas maiores para o acordo a quatro.
Sim, muito rapidamente, dois segundos, eu penso que há aqui um fator fundamental. No momento em que o PCP perceber que há condições francas para que Bloco e PS possam ser sozinhos a governo, possam ter sozinhos uma maioria, o PC vai cortar. Eu penso que isso é fundamental e vai determinar também, em parte, o futuro deste acordo.
Mas também tenho muitas dúvidas se o António Costa quererá em algum momento ficar só nas mãos do Bloco.
Fica essa dúvida. Já voltamos a este São Bento à sexta.
No último fim de semana saí de casa e comprei um sofá, uma cama, um armário, uma televisão e três roupeiros.
Eis, isso cabe tudo lá em casa?
Claro, em minha casa há espaço para tudo, menos para imprevistos.
Na Tranquilidade, sabemos que incêndios, roubos, inundações ou outros imprevistos acontecem. Por isso, para proteger, criámos o Tranquilidade Casa, um seguro completo, tão simples de comprar como de usar. Contacte já o seu mediador ou vá a tranquilidade.pt e deixe os imprevistos à porta. Tranquilidade, sempre consigo e a sua família. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Quantas dietas já fez? E não digo que não tenha perdido peso, mas se tivessem resultado, só tinha feito uma. Chegava ao peso que queria e ficava por aí, certo? Mas quantas dietas já fez?
É verdade. Após muitos anos a lutar contra o excesso de peso e as dores articulares, consegui finalmente arranjar uma equipa que me ajudou a ganhar ânimo para perder estes quilos todos.
E estes quilos todos foram 32. 32 quilos que desapareceram em 5 meses. Ora, 32 a dividir por 5 dá uma média de 6,4 kg por mês. Ainda está na dúvida em ligar agora para a NutriBalance?
Eu acho que nem devem hesitar, porque se precisam de apoio é lá, com certeza, que encontram uma equipa especializada que os pode ajudar.
E o lá é na NutriBalance, claro. Pense que, tal como o Hugo, daqui a 4 semanas tem menos 6 ou 7 quilos. 808-210-443 ou vá a NutriBalance.pt. NutriBalance, em Lisboa, no Porto e em Braga.
A sua varinha deixou de ser mágica? Já sabe como vai secar a roupa neste inverno? Então vá à Joma até domingo e aproveite 15% de desconto direto em todos os eletrodomésticos. Ouviu bem, são 15% de desconto direto, sem vales ou talões. Joma, tudo para o seu lar. Limitado aos produtos aderentes e estoque existente. Não acumulável com outras campanhas.
E então, já pensou se quer comprar as roupas que gosta ou vai continuar a usar aquelas sem graça, mas que disfarçam os quilos a mais? Pense que, tal como o Hugo, daqui a 4 semanas vai ter menos 6 a 7 quilos. 808-210-443.
A nova manhã da Renascença com a Carla Rocha já está no ar. E os seus artistas favoritos não quiseram faltar.
Como é que se explica a uma criança a profissão de músico?
O meu filho mais velho, quando ainda estava na pré-primária, ele dizia que a profissão da mãe está ligada à saúde. E o pai? Ah, o meu pai não faz nada, é músico.
Manhã da Renascença com Carla Rocha. Acorde a par com o mundo. Todos os dias, entre as 6:30 e as 10.
Avisar que não vou trabalhar. Fazer uma canja de galinha, comprar gotas para a Maria, comprimidos para mim e para o Manel e vitaminas para o João.
Mais vale vacinar do que remediar. Na sua farmácia, bastam 5 minutos para se proteger contra a gripe. Farmácias portuguesas. Se faz bem, a farmácia tem.
Os frescos mais frescos do fim de semana estão no Pingo Doce. Até 14 de novembro, poupe metade do valor em feijão verde a granel, agora por apenas 1,49 euro o quilo. E também poupe mais de 25% em todo o polvo congelado, por exemplo, de 1,5 kg a 3 kg, agora por apenas 7,99 euros o quilo. Não perca! Poupança imediata todos os dias, só no Pingo Doce. Limitado ao estoque existente, consulta o folheto em vigor. Oferta válida apenas em Portugal continental.
Madame Butterfly, uma das mais emblemáticas óperas de Puccini, em Portugal. A ópera del Mediterrâneo, dirigida pelo maestro Fernando Balbarés, numa história de amor, sacrifício e honra. Oriente e Ocidente cruzam-se numa ópera intemporal. Madame Butterfly, 25 de novembro, Campo Pequeno, Lisboa. 26 de novembro, Multiusos de Guimarães. Apoio Renascença.
Imagine que vai no seu carro com os pneus gastos e de repente derrapa. Dá uma guinada e atropela o melhor jogador do clube do seu coração. A equipa já não andava bem. São derrotas atrás de derrotas e ainda acaba na segunda divisão. Tudo porque não trocou de pneus. Uma derrapagem nunca vem só. Por isso, troque os seus pneus antigos na rede Renault. Pneu para Renault Megane por apenas 49€. E na compra de 4, receba um kit de escovas dianteiras. Campanha válida para clientes particulares até 31/12/2016 na rede aderente para intervenções associadas à substituição de pneus. Não acumulável com outras promoções em vigor. Consulte as condições em Renault.pt.
Em dezembro de 2015, eles subiram ao palco do Campo Pequeno para um concerto inesquecível.
Vamos embora, Lisboa! Aqui ao luar, ao pé de ti.
Resistência, ao vivo em Lisboa. Um concerto gravado em CD e DVD. Canções que são hinos da música portuguesa. Resistência, ao vivo em Lisboa. Já à venda. Apoio Renascença.
Pagar centenas de canais e nem ver metade.
Xiii, isso é tão velho.
Então e pagar para ter o telefone fixo a fazer de bibelô?
Velho. Telefone bibelô velho.
Então isso significa que poder escolher é...
É novo. É completamente novo.
Ora, repete lá isso de novo.
Ter liberdade de escolha é novo. Neta 100 megas por apenas 19,99€ por mês. Saiba mais em novo.pt ou ligue 16805. Novo. É justo.
O IVA, IVA!
Na RP, não há IVA para ninguém. Sexta, sábado e domingo, não perca. Desconto direto igual ao valor do IVA em 1000 produtos. Na RP.
Voltamos ao São Bento à sexta e na semana da Web Summit nada melhor do que falar com o coordenador do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, Jorge Lacão, que está com a jornalista Susana Madureira Martins. Boa tarde, Susana.
Boa tarde, Sérgio. Está aqui mesmo ao meu lado o Dr. Jorge Lacão, que além de ser vice-presidente da Assembleia da República, é, como disseste, o coordenador deste Grupo de Trabalho sobre o Parlamento Digital. Estamos na ressaca da Web Summit de Lisboa. Foi lá?
Não. Infelizmente não tive a oportunidade de ir, embora tenha procurado acompanhar através dos meios de comunicação social um evento que foi absolutamente marcante para a tentativa, que eu espero que venha a ser conseguida, de um salto de modernidade para o nosso país.
E foi, trouxe de lá, ou enfim, mesmo vendo à distância, conseguiu trazer alguma ideia para aplicar aqui no Parlamento?
Nós temos vindo aqui no Parlamento a fazer um conjunto de audições com personalidades várias ligadas precisamente à área do digital e também àquelas empresas que são responsáveis pela gestão das plataformas mais relevantes no domínio das redes sociais e da internet. E isso tem-nos permitido ir aprofundando aqui os nossos objetivos com vista ao lema que é precisamente o Parlamento Digital, para que criemos mecanismos cada vez mais facilitadores no que diz respeito à relação entre o Parlamento e os cidadãos em geral e vice-versa.
Temos um Parlamento digital, mas de vez em quando ainda dá problemas. À sexta-feira, as votações eletrónicas de vez em quando ainda dão alguns problemas.
Bem, nós fizemos, temos que reconhecer, creio eu, um avanço muito significativo na utilização das novas tecnologias de comunicação. Elas refletem-se no trabalho dos deputados, que têm hoje um suporte informático muito significativo nos seus modos de procedimento habitual, refletem-se no sistema de votações e de registro da presença dos deputados no plenário, mas há outros domínios que vão muito para além disso. O site da Assembleia da República, que hoje oferece um conjunto vasto de conteúdos que permitem acompanhar as dinâmicas do processo legislativo que são próprias do Parlamento, e num outro capítulo, o próprio canal Parlamento, como sabe, um canal que permite fazer emissões em tempo real do essencial dos debates parlamentares, tanto ao nível do plenário como frequentemente ao nível das comissões, tornando, portanto, muito mais aberta a percepção daquilo que é a atividade deste órgão de soberania junto da sociedade.
Como é que é o contacto com os eleitores? Ainda é à moda antiga, por carta, ou já se usa aqui no Parlamento as redes sociais, o endereço eletrónico, o deputado eleitor? Como é que isso é feito?
Há, como sabe, um espaço de cidadania no site que permite aos eleitores utilizarem mecanismos de comunicação com o Parlamento e dirigindo-se, portanto, ao Parlamento por via eletrónica. E estamos a procurar aperfeiçoar, através do site e de algumas plataformas, esses mecanismos de comunicação, por exemplo, relativamente ao exercício de direitos de iniciativa popular. Refiro-me em particular às petições, mas quero também referir-me ao direito de iniciativa legislativa por parte dos cidadãos e, no limite, até ao direito do referendo popular. E, na medida em que integrarmos no site da Assembleia, que é, digamos, o lugar de acesso através da internet por parte dos cidadãos em geral, ao integrarmos nesse site a possibilidade da existência de plataformas digitais que permitam aos cidadãos subscrever as suas iniciativas junto dessas plataformas e manterem uma relação interativa com o Parlamento, podendo acompanhar permanentemente os passos dessas mesmas iniciativas e podendo sempre estar informados em tempo real de todo o desenvolvimento que as suas iniciativas tiveram junto do Parlamento, é uma forma muito mais eficiente, digo eu, de estreitar esses laços de ligação. Mas isto é um aspecto. Nós queremos levar o objetivo da chamada desmaterialização até às últimas consequências. E o que é que são as últimas consequências? É podermos deixar de utilizar o suporte material para os procedimentos, mesmo aqueles que são os procedimentos mais formais do processo.
Muito bem, agradeço ao Dr. Jorge Lacão, ele que é vice-presidente da Assembleia da República e também coordenador deste grupo de trabalho sobre o Parlamento Digital. Esteve
obrigado.
Aqui em direto neste
São Bento à sexta, assim aqui é. Obrigado, Susana, obrigado. Eunice e Fernando, temos 30 segundos para uma opinião sobre o que disse Jorge Lacão. Eunice.
Acho que o Parlamento ainda caminha um bocadinho a passos lentos, porque o tempo do Parlamento é um bocadinho mais lento que o tempo da tecnologia, e algumas das coisas que Jorge Lacão disse, nomeadamente do site do Parlamento, é verdade que é possível seguir um processo legislativo a par e passo, mas para o conseguir seguir é preciso entender o site, e o site não é de fácil entendimento.
Fernando, é assim mesmo, muito rapidamente.
Bom, eu acho que é espetacular haver um Parlamento digital, eu tenho pena que ninguém o conheça. Esse é talvez o grande problema do Parlamento Digital. Eu acho que haveria muitas coisas importantes para dizer sobre isto, mas
ficará,
como não temos tempo,
fica
esta ideia.
Fica para outra oportunidade. Muito obrigado, Fernando Esteves e Eunice Lourenço. Chegamos ao fim de mais um São Bento à Sexta.